Olá a todas e todos, estamos aqui de volta para falar de mais uma vez de Fórmula E, neste encontro habitual durante a época do campeonato de Fórmula E. Estamos aqui para uma conversa com adeptos. Temos o segmento habitual em que discutimos com o Miguel Roriz da DAZN, da Zone, acho que é assim que se deve dizer, em que temos a perspectiva de. Digamos, de um especialista de diferentes esportes, um comentador profissional, mas também introduzimos a esta dimensão de conversa com adeptos, a que decidimos chamar o Recanto da Fé, e já tivemos Lucas Tavares antes como convidado, temos agora a Carolina Figueiredo. Olá, Carolina.
Olá, Pedro.
Muito bem-vindo, é um prazer ter-te aqui connosco. Carolina, de Espinho, não é? E que
Sim.
já é adepta de esportes motorizados, além da Fórmula E, Fórmula 1 e como tal, também já participou antes no debrief, a comentar os grandes prémios de Fórmula 1. Portanto, é um prazer ter-te aqui também a conversar sobre Fórmula E.
Obrigada e obrigada pelo convite. É sempre bom voltar aqui ao Vamos Falar de Fumo e desta vez a falar de uma outra paixão da Fórmula E.
Muito bem, pois nós temos a possibilidade e o privilégio, digamos, de poder cobrir diferentes esportes motorizados nesta comunidade que é a BFF1. Convidamos a todos a acompanhar-nos nas diferentes redes sociais. Temos também uma comunidade online, no WhatsApp, cobrindo os diferentes esportes motorizados que se podem juntar e participar também nas conversas e discussões sobre os diferentes esportes motorizados e, obviamente, acompanhar os vários podcasts. Portanto, temos obviamente, Fórmula 1, mas temos também o WEC, temos o WRC, temos NASCAR, temos MotoGP, pronto, uma panóplia em que podem acompanhar e, obviamente, isto também é possível. Com a dedicação de vários Carolas, mas também com o apoio das patronas e patronos, que é importante para manter esta estrutura a funcionar e cobrir os custos de funcionamento. Portanto, voltando aqui à nossa conversa, Carolina, a pergunta da praxe, que é: quando é que começaste a ver a Fórmula E e o que é que achas que te fez gostar da Fórmula E?
Olha, eu estava inserida num grupo de Fórmula 1 no WhatsApp e a meio dos fins de semana de corrida começavam a falar de Fórmula E, Fé, eu lia Fé, não sabia o que é que era. Então começaram a dizer, ah, mas o Félix da Costa está lá, um português. Quem é o Félix da Costa? Não faço ideia. E eu lembro-me que a primeira corrida que vi foi quando ele se sagrou campeão. Bastava ele acabar em sétimo, acho eu, se bem me lembro. E tinha muitos amigos que gostavam, muitos amigos que não gostavam por causa do barulho. E eu lembro que o que me cativou na altura foi exatamente o barulho, porque aquilo parecia carrinhos de choque. Aquele vum. Eu gostei muito, achei muito curioso. E depois há todo o contraste entre a Fórmula E, não é? Aquele barulho e depois ali parece assim silêncio. E diz assim, claro que também ter um português a sagrar-se campeão na primeira corrida que vês, não é? Puxar ali o bichinho e depois vamos conhecendo outros pilotos, vamos vendo só mais uma corrida por curiosidade e a curiosidade acaba por levar ao gosto.
E acho que isso é comum a muita gente em Portugal e obviamente temos o Félix da Costa, é um atrativo para seguirmos com mais atenção e comigo foi um bocado isso também, ou seja, gostava da ideia de uma competição com carros elétricos, portanto gosto muito de Fórmula 1, mas era um bocado guilty pleasure porque acredito na. Que temos que mudar para soluções mais sustentáveis. E a Fórmula E trazia um pouco isso. Pronto, e o facto de termos o Félix da Costa foi um atrativo, portanto, para ver praticamente desde o início, o campeonato de Fórmula E. É uma discussão habitual a questão do barulho. Há quem não goste porque não gosta do barulho. Eu tenho uma sensação similar, não tanto com os carros elétricos, mas a mim lembra-me, quando era miúdo, séries de ficção científica, e eles no espaço, quando tinham...
Star Wars.
Quando se deslocavam, por exemplo, em planetas, é com veículos elétricos, e o barulho era similar. Portanto, a mim, acho que me puxava mais por aí. Mas daí, a partir daí, sobretudo, foi a competitividade, ou seja, o facto de ser sempre imprevisível o resultado, e que é o costume. Tivemos ali três corridas no início deste campeonato, que sim, com vencedores diferentes, mas não foram tão agitadas como normalmente uma corrida da Fórmula E é. Mas felizmente este fim de semana já tivemos uma corrida mais animada. Mas já vamos aí, já vamos falar mais do campeonato e de São Paulo. Mas eu gostava de perguntar se tens um piloto preferido, à parte, presumo, o Félix da Costa, não é? Que acho que é comum a todos nós. Se tens algum piloto preferido e uma marca preferida.
É sim, claro que o meu piloto favorito é o António. Também porque começou como campeão, mas é português, mas é um, poderia ser português e não ser um bom piloto, a verdade é essa, mas é uma pessoa muito carismática e muito simpático, e acho que isso da personalidade dele também cativa, e também é importante os atletas terem esse lado mais humano, também mais divertido, e acho que o António o tem e o sabe usar a bom proveito dele. Eu gosto muito do Nyck de Vries, desde a Fórmula 2, acompanho-o desde a Fórmula 2, portanto, quando vi que ele estava na Fórmula E, mais um motivo para eu continuar a ver. Mas também não posso descartar o Mitch Evans e o Pascal Wehrlein, acho que são pilotos a observar, e por isso eu não te consigo dizer um assim favorito, à exceção do António. Gosto muito destes três e quando vejo as corridas estou sempre atenta ao resultado deles. Quanto a equipas, gostava muito da Mercedes, quando era a dupla do Stoffel Van Dorn e do De Vries, agora acabou. E eu posso dizer que gosto muito da Jaguar, e também porque acho o carro muito bonito, e gosto da Porsche. Gosto da Porsche este ano. Este ano sinto que a Porsche é a minha equipa.
Muito bem. Está a dizer da Mercedes, obviamente a Mercedes tinha aquele carisma, mas essa equipa que era a Mercedes, agora é McLaren, não é? E foi quem ganhou este fim de semana, portanto tem estado também a melhorar. E o que tu dizes é curioso, porque acho que também é o que noto a falar com várias pessoas. Acho que não há tanto aquela preferência por um piloto só, e que nos habituámos a apreciar as qualidades de diferentes pilotos. E obviamente, como já dissemos, à parte o Félix da Costa. Eu estou particularmente contente porque a McLaren é a minha equipa preferida na Fórmula 1, se bem que na Fórmula E balanço-me entre a McLaren e a Porsche. Dou um bocado de privilégio à Porsche, porque eu acho que eu comecei a gostar da McLaren através da Porsche, quando, já há muitos anos, quando estamos a falar dos anos 80, quando a McLaren tinha motor TAC Porsche. E portanto, eu acho que comecei a gostar da McLaren pela Porsche e depois com o Senna e tal. Mas gosto de ser uma marca eclética, que participa em várias competições, desde, obviamente, a Fórmula 1, mas desde a Indy, agora a Fórmula E também, e depois outros esportes, Extreme E, essas coisas assim. Ok, indo onde estamos no campeonato, só para fazer um bocado o ponto de situação, o líder é o Nick Cassidy, já desde as corridas anteriores, embora não tenha pontuado este fim de semana, é suficiente para se manter na liderança, mas obviamente tem em segundo lugar para Pascal Wehrlein muito mais próximo. O Nick Cassidy tem 57 pontos, o Wehrlein tem 53. Em terceiro vem o Mitch Evans, com 39. Mitch Evans que fez segundo este fim de semana. E depois vem Jean-Rick Vergne e Jake Dennis. Jean-Rick Vergne que tem sido bastante regular, tem pontuado em todas as corridas e tem isso que lhe tem valido. Teve um bom resultado na primeira ronda de Diria. Mas sobretudo tem sido pela regularidade. Jake Dennis, que se mostra de novo forte, teve um duelo também interessante com o Félix da Costa, portanto fecha estes cinco primeiros. O Félix da Costa pontuou finalmente, pela primeira vez este ano, faz um sexto lugar, portanto um resultado que pode parecer modesto, mas já teremos possibilidade de aprofundar um pouco mais. Portanto, antes de eu já fui introduzido um bocado de São Paulo, mas só vemos em termos do campeonato, continuamos a ter um campeonato bastante competitivo, sobretudo vemos aqui a Jaguar e a Porsche muito fortes como esperávamos, não é, Carolina?
Sim. Eu confesso que não tenho acompanhado este início da época como gostaria, por questões de trabalho, mas vou metendo o olhinho de vez em quando, não é? Como qualquer fã o faz. E em relação à Porsche, eu já esperava que a Porsche estivesse lá em cima. Também já esperava da Jaguar, a verdade é essa. Portanto, acho que não me surpreende as equipas estarem tão bem. O que me surpreende é os mesmos pilotos, os dois pilotos de uma mesma equipa, estarem a ter resultados um bocadinho desiguais, como é o caso da Porsche com o António e o Wehrlein. Acho que foi isso que me surpreendeu mesmo. Eu achei que a Porsche teria um bom carro, e tem. E achei que o António iria limpar esta época. Achei que ia ser desde a primeira corrida lá no topo, como já esteve e como espero muito que volte a estar. Mas acho que deste início de temporada foi o que mais me surpreendeu. Foi o António não estar lá em cima. E também toda uma dúvida que eu tinha em relação à equipa da Mahindra, com o De Vries e o outro que eu não me lembro. Eu nunca sei o nome dele, nunca. Posso acabar de ler e eu vou-me esquecer sempre o nome dele. Que eu achava Mortara. Que poderia ser uma equipa... Exatamente, nunca me vou lembrar. Que eu achava que seria uma equipa que podia criar ali alguma... Ou meter-se assim no pódio de vez em quando, ou... Vou intermeter ali para causar um bocadinho de competitividade, mas para já não estou a ver. Mas sem dúvida que a grande, não digo desilusão, porque vamos no início da época, o grande contratempo, o grande aqui mistério é mesmo o António não estar a conseguir estar lá em cima como eu e muita gente esperava.
Pois, isso acho que é como a todos, e ele próprio já manifestou muita frustração em relação ao início da época, não é? Como agravante é que a Porsche exigiu-lhe, digamos, que abandonasse o EC e que se dedicasse em exclusivo à Fórmula E. Até não sei se estará relacionado com isso. Vai haver um conflito entre o WEC e a Fórmula E em termos dos pilotos, porque os calendários coincidem, a prova de Spa na Bélgica com do WEC com a Fórmula E em Berlim. E alguns pilotos potencialmente irão falhar essa corrida. Mas fora isso, portanto, pediram-lhe dedicação. Eu acho que nesta corrida já começámos a ver alguns sinais desse trabalho que tem sido feito. Portanto, o que consta, nesta pausa, pelo cancelamento do IPRI da Índia, o António esteve a trabalhar bastante no simulador, esteve a trabalhar bastante com a equipa, a tentar perceber quais eram as principais dificuldades que ele tinha. E, nesse sentido, acho bastante positivo o facto de ele ter tido uma exibição muito boa. Ele, na qualificação, na minha perspectiva, teve azar com o grupo. Acho que o grupo dele era claramente o grupo mais forte. E embora isso possa acontecer, acho que, por vários motivos, obviamente, perfeito acaso, em São Paulo, acho que os grupos foram mesmo muito desproporcionados. Portanto, o António faz quinto no grupo dele, mas faz um tempo que no outro grupo, obviamente, é sempre complicado fazer comparação entre os grupos, porque é um momento diferente e a pista tem condições diferentes, mas a diferença que houve, acho que foi, acho que dá uma indicação clara do grupo de António ser bastante mais forte. Mas, portanto, acho que não faz uma má qualificação. Teve ali algum azar, portanto, acaba por ficar em nono, parte em oito pela penalização do Max Gunther. E a corrida no início é muito forte. Ele se calhar pagou no fim aquele início muito forte que ele fez. Mas pronto, mas gostava também de saber como é que tu viste a corrida do António em São Paulo.
Olha, primeiro só voltar aqui um bocadinho atrás e falar dessa questão da WEC. O António, eu sinto que ele escolheu a Fórmula E, pronto, e ele tem muita história na Fórmula E, mas ele também já estava a criar a história dele na WEC, ainda por cima ver que o carro este ano está tão bom e fica sempre aquilo, e se eu tivesse escolhido a WEC, o que é que teria sido? E assim, o António é piloto, mas o António é uma pessoa como nós, não é? E eu acredito que isso mexa com a cabeça dele e que ele demore mais a assentar e a perceber qual é a realidade dele agora e fica sempre aquele coisinho com a equipa do e se não me tivessem pedido para abdicar o que é que eu podia estar a fazer nos dois esportes, porque realmente ele gostava da parte da resistência e via-se nos posts dele, que ele vibrava mesmo com aquilo. Portanto, também acho que pode ter aqui um bocadinho, este pode ser um bocadinho o motivo desta demora do António. Mas, falando agora do Grand Prix de São Paulo, o António teve um início muito bom. Acho que não foi melhor por causa daquele ensanduichamento ali no início. E depois ele... De repente, eu estava a ver a transmissão, olhei para o lado e de repente ele já não estava lá em baixo, lá no meio, já estava em primeiro. Eu, o que é que se passou aqui? Puxei para trás, não percebi na mesma. Mas lá está, foi o que tu disseste, esse início tão, tão enérgico e tão a António, a verdade é essa. Acho que acabou um bocadinho por penalizá-lo no final. Eu acho que nós poderíamos... ter tido um pódio, começar nos pontos logo com um pódio, mas acho que já se nota perfeitamente uma diferença do António que começou esta temporada e um António que sinto que daqui para a frente, que já virou a página e que daqui para a frente vai explodir e vai voltar a ser o António que todos nós queremos e gostamos e conhecemos. Opa, eu acho que eu tenho esperança, eu tenho sempre esperança no António, e vendo que o carro da Porsche é bom e o que o Wehrlein está a conseguir fazer com o carro, o António não tem por que não o conseguir.
Sim, eu concordo contigo, e é por isso que eu digo que acho que esta corrida foi encorajadora, ou seja, acho que a corrida foi melhor que o resultado. E eu acho que o resultado foi afetado pelo rendimento do carro, não é? E não foi só ele, vários pilotos que tiveram problemas de gestão de temperatura da bateria. Ele teve ali um bocado de... O início é excepcional. Há um on-board dele, do início da corrida, que vale a pena ver. E eu vi esse vídeo e depois andei à procura para partilhar no Twitter e não consegui, por restrições de região, que eles não deixavam, o vídeo já não estava disponível. Mas gostava mesmo de encontrar de novo e partilhar, porque há várias curvas em que são feitas lado a lado, no limite, que ele faz um trabalho excepcional, mas também dos outros pilotos, a forma correta e leal com que disputaram essas curvas são notáveis. Vale mesmo a pena ver, e eu vou tentar ver esse encontro de novo, esse vídeo para partilhar. Depois ele, há aquela, quando ele segue uma estratégia diferente de attack mode, que lhe permite depois chegar a primeiro, porque ele deixa os dois attack modes para depois dos que estavam à volta dele, e aí chega a primeiro. Ele, quando faz o attack mode, tem ali, eu acho que uma das coisas que lhe corre mal é quando fica atrás do Jake Dennis. E ele aí tem muita dificuldade em ultrapassar o Jake Dennis. Portanto, estamos a falar além de estamos a falar do campeão em título, estamos a falar de unidades motrizes da Porsche, portanto, imagino que se equivalessem bastante. E embora São Paulo permita ultrapassagens, quando com dois bons pilotos e com carros idênticos, é um bocado difícil. Mas São Paulo tinha uma dimensão em que a parte de gestão de energia era essencial. E distinguiu também das corridas do início do campeonato, em que eles tinham mais energia e aí houve também menos disputa, porque houve menos gestão de energia. Portanto, quem tinha o ritmo, e vimos vitórias com distâncias significativas do primeiro para o segundo, porque havia menor dimensão de gestão de energia. Portanto, em São Paulo tínhamos um bocado de tudo. Tínhamos a dimensão estratégica de gestão de energia, tínhamos retas longas, mas com travagens fortes, em que era preciso também terem muita confiança nos travões e sobretudo para fazer ultrapassagens. Acho que é um circuito que já tinha dado uma boa corrida o ano passado e voltou a dar uma boa corrida este ano. É muito exigente, os pilotos gostam, acham difícil, porque apesar de ter várias retas e tem a reta mais longa do campeonato, é também muito exigente, sobretudo nessa parte da travagem, com aquelas curvas em ângulo reto. E pronto, e voltando ao António, acho que foi um bom sinal que ele tenha ganho essas posições no início. Portanto, na minha opinião, é sinal que ele tem mais confiança no carro. Estes circuitos em que é preciso ter confiança para travar mais tarde, para se chegarem ao lado, E ele ter conseguido avançar tão rápido no início, obviamente há uma gestão de corrida dos outros pilotos e também não lhe fecharam tanta porta, mas também quer dizer que ele está com bastante mais confiança no carro. E isso acho que foi um ótimo indicador. E depois, no fim da corrida, acontece o que acontece a outros. Ele, de repente, parece que bate no muro. Ele estava a disputar o com o Jack Dennis, muito próximo, e de repente estava a um segundo a seguir a dois, já completamente a luta. Houve uma altura em que achei que o Jev, que o Jean-Rick Vergne, ia atacá-lo, porque estava muito próximo, mas depois acho que o próprio Jev deve ter tido também problemas de bateria. Acho que ali no fim da corrida foi muito afetado por isso. Mas temos aqui razões de ter confiança, não é? O que é que tu achas para a próxima? Vou continuando a falar do António. Achas que para Tóquio vai estar mais ao nível do que vimos em São Paulo? Ou achas que corremos o risco de voltar a ter uma baixia como nas primeiras corridas?
Não, eu acho que o António é aquele tipo de pessoa que quando dá o clique, ninguém o para. É português e pronto, não é? Eu acho que ele ganhou motivação, acho que ele vai voltar a fazer esse onboard que falavas das curvas. Lembro-me muito que o António não tem medo de arriscar, não tem medo de ir pelos passos mais apertados, como foi quando ele fez aquela ultrapassagem icónica no Mónaco, depois ganhou a corrida, não é? Esse é o António que nós estamos habituados e que se voltou a ver nestas pequenas coisas. Por isso, assim, eu acho mesmo que, assim, eu quero acreditar, não é? Que o António já virou, já deu aquele cliquezinho e que daqui para a frente não vamos ter desilusões, nem o vamos ver a ficar aquém do que nós queríamos, porque o que ele quer é sempre a vitória, não é? Portanto, se ele já ficar em segundo, já vai ficar ali aquém do que ele queria. Mas eu acho que neste momento qualquer posição acima do pódio ou acima desta já é mais uma conquista para o António, e acho que ele já não vai descer mais.
Mas entretanto já tem uma distância grande para o Pascal Wehrlein, portanto já tem 45 pontos, se não me engano, de diferença. É muito, não é? Estamos a falar de mais de duas corridas, pensámos numa. Não, mais duas, não, mas quase duas corridas, se pensarmos um a ganhar e o outro a não pontuar. Não achas que temos aqui o risco que muito proximamente a Porsche decida que o António tem que trabalhar para o Wehrlein?
Não. Quer dizer, eu acho que a Porsche pode decidir isso. Eu acho que o António não vai aceitar, porque o António já cedeu à exigência deles de ficar só na Fórmula E. E eu acho que o António, por muito que tenha uma boa relação com o Wehrlein, por muito que o queira ajudar e queira ajudar a equipa, ele vai sempre tentar. Não vai prejudicar a equipa, não acho que o vá fazer. Não acho que vá bater no colega de equipa. Mas nem acho que o vá tramar de maneira nenhuma. Mas lembra-me aqui um bocadinho o Bottas, quando ele não devia ficar em primeiro na qualificação e ficou, e depois temos aquele célebre brinde sozinho do Traditions. Lembra-me um bocadinho isso. Eu acho que o António não vai prejudicar a equipa de todo, mas também não vai abdicar de tanto como já abdicou.
Ok, vamos ver, temos aqui um ponto de interesse e uma boa motivação para a próxima corrida em Tóquio, que vai ser de madrugada, portanto, para quem quer seguir, para termos o ânimo de acompanhar à meia-noite. Tu sabes que gostavas do Mitch Evans? O Mitch Evans foi para esta corrida numa situação parecida com o António, ou seja, com o seu companheiro de equipa, ainda por cima um companheiro de equipa que é novo na equipa, não é? Portanto, a dominar o campeonato, o Nick Cassidy, e o Mitch com alguns azares e se calhar a acusar um pouco a pressão nas primeiras corridas, e estava a 38 pontos, se bem me lembro, à chegada desta corrida. 36, chegar a esta corrida estava a 36 pontos do Nick Cassidy, portanto não estava tão sob pressão como o António, porque já tinha pontuado, mas estava com uma distância muito grande e corria esse risco também, portanto era um daqueles pilotos que se achava que estava sob pressão. Faz o segundo lugar, portanto consegue, quando Nick Cassidy não pontua, portanto consegue aproximar-se e como disse há pouco, é o terceiro no campeonato. Achas que, como diríamos do António, também pode ser que este resultado motive o Mitch Evans a vir mais forte? Pode ajudar a equilibrar um bocado as coisas dentro da Jaguar?
Eu acho que a maior pressão que o Mitch Evans tem é ele próprio. Porque ele ano passado também teve um início difícil. Ele ganhou o Grande Prémio de São Paulo. E ele está a ver-se outra vez nessa posição e ano passado sabe que perdeu o campeonato muito, muito por causa destas primeiras corridas e eu acho que ele é quem faz mais pressão nele, mas ele também sabe o potencial que tem, senão não teria quase ganho o campeonato ano passado. Eu acho que é uma situação diferente da do António, ele já conhece o... É um carro que ele conhece, não teve nenhuma exigência aqui a parte psicológica, apesar de maneira diferente. Tem um colega novo, tem aquela responsabilidade de mostrar que é o homem da casa, não é? Sabe o que é que o Cassidy vale, acho que toda a gente sabe, mas também é capaz de ter um pouco de receio com um colega de equipa por causa de traumas do Sam Bird, não é? Que o Sam Bird, Samuel o Pássaro, como muitos brasileiros dizem, eu acho que é um ótimo nome, fez as suas, não é? Houve ali duas corridas que... Pronto, foi carrinhos de choque mesmo, não é? E o Mitch Evans acabou por ser... grandes dificuldades na luta pelo campeonato e essas duas aventuras de carrinhos de choque podem ter sido o que lhe causou a perda do campeonato. E ele sabe que a culpa não é dele, não é? Ele sabe que não é por ele que não está a tirar rendimento do carro. Ele tem sempre um início, costuma ter sempre, por acaso, acho que o Mitch Evans costuma ter sempre uns inícios de temporada assim, meios abaixo, e depois também parte para as vitórias. E que sendo ele o homem da casa, da Jaguar, eu acho que ele ainda vai querer mostrar mais, e essa pressão sobre ele de não ter ganho o campeonato ano passado ainda vai aumentar mais um pouco. Mas eu acho que ele também é movido a essa pressão, não é? É a motivação dele mostrar quem manda e mostrar que se não conseguiu o ano passado, vai conseguir este ano. Não é que eu quisesse muito, porque eu queria que fosse o António, mas acho que aqui a diferença do Pascal para o António e do Mitch Evans para o Cassidy passa um bocadinho por aí.
Como tu referiste, o Mitch Evans no ano passado começou um pouco mais fraco. Eu acho que não foi só ele, acho que foi a Jaguar. E aquele início da Porsche foi tremendo, não é? Entre o Pascal Wehrlein e o Jake Dennis. Mas também, como tu dizias, muito possivelmente, se não fosse... as duas vezes que ele ia na frente, no pelotão da frente, e que o Sam Bird bate nele e comete o pecado capital de uma equipa que é bater no companheiro de equipa, poderia muito, muito, muito provavelmente ter ganho o campeonato. Mas o facto de ter um piloto que é novo na equipa, não é? Não é novo na unidade motriz, porque o Nick Cassidy estava na Envision, que já tinha, que tinha unidade, que tinha e tem unidade motriz da Jaguar, mas sendo novo na Jaguar, vir e ter o resultado, ter a performance que ele teve no início da época, é de facto um notável trabalho do Cassidy e que possa ter criado problemas para o, de alguma confiança ou opressão no Mid Sevens. E acho que se notou, e sobretudo na corrida anterior, na segunda ronda, diria, na terceira corrida no geral, mas a segunda, diria, em que ele tenta uma manobra no fim que o prejudica bastante, um bocado em desespero. Eu gosto, também gosto muito do Mitch Evans e é possivelmente o meu preferido junto com o António. E acho mesmo que eles são bastante amigos também. E gostei de ver a performance dele este fim de semana e de ver que... E para o campeonato, obviamente, é bom ter esta luta e com uma equipa como a Jaguar possa ter dois candidatos. E pensar de uma forma mais cínica, digamos, em relação à Porsche, é bom que os dois pilotos da Jaguar continuem a competir para não definirem ainda quem é que vai ser o número 1 e o número 2, porque senão ia ser muito mais difícil para os pilotos da Porsche discutir o campeonato. O Mitch Evans protagonizou um momento importante, um momento excepcional na corrida, no final, exatamente com o Bird, não é? Os dois antigos colegas de equipa na disputa na última volta, não é? Pelo primeiro lugar. Como é que viveste esse duelo?
Eu não vi a corrida em direito, mas tive uma amiga minha que viu e me foi relatando quase ao segundo esse momento, e ela é super fã do Mitch Evans, portanto aqui um bocadinho parcial, quer dizer, 100% parcial, porque ela não gosta do Sam Bird, por causa do que acabámos de falar, não é? E ela disse-me, pá, estão os dois na reta da meta, e eu disse, vão bater. Vão bater e vai ganhar quem vier atrás. Mas não. É assim, claro que fica aquele... Até custa ver as repetições, porque o Mitch Evans ia à frente, queríamos que o Mitch Evans continuasse, mas o Sam Bird tem todo o mérito, né? E também por causa do problema de... Estamos a falar do Mitch Evans, que vinha com problemas de sobreaquecimento, mas também são dois pilotos que se conhecem muito bem. O Sam Bird sabe as manhas do Mitch Evans, o Mitch Evans sabe as manhas do Sam Bird, e acredito que se o Mitch Evans não tivesse com problemas de sobreaquecimento, teríamos um duelo mesmo até à linha da meta. Não foi possível, não é? É uma ultrapassagem completamente limpa, sem nada que se possa dizer, não é? Mitch Evans não dá muita luta, mas gostava de ter visto este momento com os pilotos, com o histórico deles e agora em equipas diferentes, a lutar pelo mesmo objetivo, não é? Gostava de os ter visto em condições iguais de carro, porque sinceramente não sei o que é que sairia dali. Espero que fosse uma disputa limpa, não sei se seria, mas custou um bocadinho ver o Mitch Evans a perder, custou um bocadinho mais ver o Sam Bird a ganhar, mas foi limpo, não posso criar teorias, porque foi limpo, e o Sam Bird mereceu a vitória, foi uma boa corrida do Sam Bird, eu acho.
Foi uma corrida excepcional dele, e ele já tinha estado muito bem na qualificação. Eu acho que foi muito boa a ultrapassagem, mas acho também o Sam Bird é um piloto que tem muito boa imprensa, e nós sabemos que sendo inglês também tem a imprensa inglesa do lado dele, que exaltaram com aquela ultrapassagem, que é muito boa, mas como tu dizes, o próprio Mitch Evans refere isso no final da corrida, não lhe valia a pena reagir porque ele, com o sobreaquecimento que tinha, estava com derating, portanto estava com limitações na potência, e ele dizia que se o Sam Bird não ultrapassasse ali à entrada da curva, ultrapassaria depois na reta, portanto não havia muito que ele pudesse fazer. Mas de qualquer forma foi uma boa manobra, não podemos ter o mérito of some bird por fora. Uma coisa notável é que o Sam Bird tem uma discussão com a equipa, e isto vai-se ouvindo durante a corrida, o rádio, em que a equipa está sempre a dizer que está com a temperatura muito alta, que tinha que reduzir o ritmo. E o Sam Bird dizia, mas eu acho que eles são piores. E aqui acho que vem um bocado a experiência dos anos todos do Sam Bird na Fórmula E. Ele é novo com a McLaren, com a Neon McLaren, como ele lê a situação e de certa forma contraria à equipa que lhe diz para abrandar, para gerir a temperatura, e ele continua ali a atacar, e é isso que lhe permite ganhar no fim, não é? Portanto, correr bem, mas se tivesse corrido mal, se calhar estava em maus lençóis com a equipa. Mas correu bem e deu a primeira vitória em McLaren, e eu, como disse, sendo fã da McLaren, é um momento importante. Também preferia que fosse o Jack Hughes do que o Sam Bird, mas pronto, o importante aqui é a vitória da equipa, e é verdade que o Sam Bird mereceu, fez uma corrida muito boa, ele estava muito forte nesta prova, e tem estado bem, e sobretudo as unidades motrizes da Nissan, e eu acho que vale a pena olhar com mais atenção, porque eles têm estado muito bem, eles já tiveram 6 ou 7 pódios neste início do campeonato, portanto temos as unidades motrizes da Nissan muito forte, e isto é ótimo, porque no campeonato temos 3 unidades motrizes bastante fortes, não esquecendo da DS, Penske, mas aí pronto, um bocado mais com o Jean-Henrique Vergne. O Van Dorn não fez uma má corrida, fez uma boa qualificação e não fez uma má corrida, mas de facto tem sido o Jean-Henrique que tem feito a diferença. E para o campeonato vai ser bom ter mais unidades motrizes e mais equipas na disputa, não é?
Assim, eu acho que também o que me cativou muito na Fórmula E foi esta competitividade, esta surpresa sempre de quem é que vai ganhar, quem é que tem o melhor carro, quem é que conseguiu um motor melhor e mais fiável. Porque quando comecei a ver, estávamos naquela altura em que na Fórmula 1 era uma hegemonia de Lewis Hamilton. O pódio era Hamilton, Verstappen, Bottas, ou Hamilton, Bottas, Verstappen. Não fugia muito disso, e na Fórmula E há sempre esta imprevisibilidade. Por muito bom que um carro esteja, que um piloto esteja, de repente os carros partem-se todos e ganha outro piloto, ou há uma falha de bateria, ou há uma manobra como a do António no Mónaco. Eu nunca sei dizer, por muito que esteja 2 segundos ou 3 à frente, eu nunca consigo garantir que aquele piloto vai ganhar, e é sempre a torcer os dedos e a roer as unhas até ao fim. E acho que é mesmo isso que nós adeptos procuramos, não é? É aquele entusiasmo até ao fim da corrida, não é chegar ao arranque e já sabemos quem é que ganha, ou chegar a metade da corrida e percebemos, pronto, está decidido. Não, acho que os carros na Fórmula E são muito, muito equilibrados, ou não, porque às vezes são tão não fiáveis que é imprevisível. Mas é isto de ter sempre o suspense até ao fim, e de ver que as equipas se esmeram cada vez mais para fazer melhores motores, melhores carros, também para proporcionar isto, elevar a competitividade entre elas. Acho que só nos proporciona melhores surpresas e consequentemente melhores corridas, não é?
Não, é isso, e é um dos fatores atrativos, e eu devo dizer que quando soube que a McLaren ia correr com o Dan Motors da Nissan, e a Nissan tinha acabado muito mal nos campeonatos com a Gen 2, Surpreendeu-me e pareceu-me estranho, não é? Como conversámos há pouco, a McLaren é herdeira da Mercedes, que era campeã, bicampeã, não é? E pronto, a Mercedes abandona também com a sua unidade motriz, e eles vão buscar, a McLaren vai buscar a unidade motriz da Nissan, que não dava grandes garantias. Portanto, é interessante ver que eles já conseguiram recuperar e estão agora mais competitivos. Deixa-me corrigir o que eu disse há pouco. Portanto, a Nissan já tem 3 pódios, portanto, um do Sunbird e uma vitória com o Sunbird agora em São Paulo. Teve o Oliver Rowland, que acabou também de ser em São Paulo, fez uma corrida de trás para a frente excepcional. Mas o Rowland também tinha sido terceiro em DDA. E depois tem mais 2 quartos lugares, portanto... 3 pódios, 5 top 5. Portanto, para a Nissan, um resultado obviamente excelente, para as unidades motrizes da Nissan, um resultado excelente. Eu devo dizer que estou um pouco desapontado, porque esperava mais do JQ, que está melhor com o António, mas que não tem estado tão bem como o Sunbird neste início de época. E voltando aqui à questão do Oliver Rowland, faz de facto uma recuperação e mostra que eles, em termos da gestão de energia, os Nissan estão muito fortes. E aqui é interessante também ver esta questão que das diferenças que as diferentes unidades motrizes têm e neste caso, as diferentes componentes, porque também como conseguem fazer a gestão de energia, a gestão das baterias. A Porsche tem mostrado que faz uma gestão de energia muito boa nas corridas. A Nissan destacou-se claramente pela gestão de temperatura e conseguir um rendimento que os outros não conseguiram, e, sobretudo no final da corrida. Outros pontos de destaque para ti de São Paulo?
O acidente do Nick Cassidy. Nós falávamos há pouco em off que era um tema que eu gostava também da Fórmula E, não um acidente, obviamente, mas a parte da segurança e da fiabilidade destes carros. Falou-se muito na transmissão depois do acidente que estes carros mais frágeis, quando há algum problema, a asa parte logo, e quando a asa parte, vai para baixo do carro, fica por baixo dos pneus, o que impede a condução e pode dar aso a grandes acidentes. E nós sabemos que na Fórmula E não há grandes distâncias entre os pilotos, ou raramente há, e eles andam sempre coladinhos. Os carros permitem que haja às vezes 3, 4 carros na mesma curva. Claro que qualquer mínimo choque, já vimos que o carro se vai desfazer. Não acho que isto seja seguro. Felizmente nesta corrida não aconteceu nada de grave. A velocidade não foi assim imensa naquela altura em que o Cassidy bateu, mas poderia ter corrido muito mal. Eu não sei até que ponto esta evolução para carros mais frágeis, que se partam mais facilmente, é assim fiável num desporto onde o contacto é quase uma norma nas corridas, com os carros tão próximos e com tantas ultrapassagens e tantas manobras.
Sim, o acidente do Cassidy, como tu dizes, felizmente não aconteceu nada, podia ter sido pior, porque ele na curva simplesmente foi de skate, não é? Porque não tinha um bocado a asa debaixo da roda dianteira direita. Eu compreendo a questão que tu dizes da segurança e acho que obviamente é uma questão importante. Mas, ao mesmo tempo, o que eles fizeram com o Gen 3 foi fazer o carro mais frágil também de propósito, para evitar o que acontecia com o Gen 2, que o carro era muito resistente e eles tinham muitos toques entre eles. E neste tipo de desporto com monolugares de open wheel, não é suposto haver tantos toques como havia na geração 2. Agora, encontrar ali um ponto de equilíbrio em que não seja demasiado frágil, não é? Para não criar exatamente esses problemas, porque aqui a questão é exatamente a forma das asas dos carros, e isto é spec, portanto, a Fórmula E não é tão spec como muita gente pensa, mas sim, no desenho do carro é. E a forma como esse desenho está feito, já não é a primeira vez que temos a questão da asa ir para baixo do carro e de poderem vir problemas. É um equilíbrio complicado, de facto, não é? Mas fora isso, os carros da Fórmula E têm demonstrado ser bastante seguros, não é? Nunca tivemos acidentes muito graves, tivemos algumas fraturas de pilotos a fraturar os pulsos ao baterem, de estarem a segurar o volante, assim, mas não me lembro de acidentes aparatosos, sim, e logo no início, com acidentes assustadores com carros a voar, mas ultimamente não temos visto acidentes tão espetaculares e muito menos, em geral, não temos tido grandes lesões, não é?
Sim, e de salientar também o uso do halo aqui na Fórmula E, que o António chegou mesmo a dizer em entrevista que lhe salvou a vida, e salvou a vida ao António e a muitos mais pilotos. Como tu dizes, é encontrar aqui um equilíbrio entre um carro que seja resistente e um carro que não seja tão resistente. Isso pode ser difícil, mas é algo que eu acho que as equipas, já que estão a aumentar a competitividade, e a competitividade gera mais luta na pista, também se devem juntar para aumentar esta segurança, para arranjar aqui um equilíbrio que eu acho que é fundamental, e só vai melhorar a Fórmula E, porque nós gostamos às vezes de um safety car provocado por algum toque ou alguma coisa, mas nós, por muito que gostemos disso, nós nunca vamos gostar de ver a integridade física de qualquer pessoa que esteja na pista, seja um marshal, seja um piloto, de qualquer forma atingida, não é?
E esse acidente que tu falavas no ano passado em Roma, se não me engano, foi aparatoso, uma curva cega. E se não me engano, envolveu Jake Dennis, Sam Bird também, envolveu vários pilotos, o António, obviamente. E acho que o António se referia a esse acidente, porque aí de facto leva com outro carro em cima. Portanto, felizmente temos essas questões de segurança. E o que eu digo, eu não me recordo, houve acidentes aparatosos, e esse foi um deles, mas não me recordo de haver grandes lesões de pilotos, a parte de, como dizia, fraturarem pulsos ao baterem no treino, mãos do volante ou assim. Não me lembro de grandes coisas, portanto, de grandes problemas. E é verdade, segurança acima de tudo, é isso que essencialmente queremos, mas também queremos umas boas disputas e não andarem a fazer realmente carrinhos de choque e estarem sempre a bater e o carro não, os carros não se partirem, não é? Em relação ao Nick Cassidy, de facto, foi um fim de semana azarado. Ele teve também, desde os treinos livres, que ele não estava contente. Ele parecia até mesmo chateado com a equipa em relação aos ajustes no carro. E isso vê-se também nos três livros em que ele sai e ele parece zangado. Aliás, até parece que a equipa tenta não reagir porque sabem que vão ser filmados e tentam não dizer nada, e ele acaba por sair sozinho porque nem, parece que ninguém está a responder. Portanto, ele já estava chateado aí, qualificação, ou se calhar isto até foi após a qualificação, mas já nos treinos livres ele não estava contente com o carro. É essa estrela capaz de ter sido após a qualificação. E depois tem aquele azar na corrida, porque ele parte em nono, logo junto ao António. Os dois recuperam bastantes lugares, e ele depois tem esse azar, então, de bater e ficar de fora. Portanto, 0 pontos, mantém-se líder do campeonato. Para nós, ótimo, não é? Não, para ele é péssimo, mas para nós, ótimo, porque ele, apesar de continuar líder do campeonato, já está tudo mais próximo. Portanto, o Wehrlein aproximou-se muito e os outros todos, claro, ele não pontuar, as coisas ficaram mais próximas. Em relação a destaques negativos, alguma equipa, tu há pouco falavas da Mahindra, também não teve uma corrida excelente, digamos. O Nick de Vries acaba em 14º, e o Mortara chegou nos treinos livres, acho que chegou estava a dar indicações interessantes, mas depois em corrida não confirmou. O Mortara acaba em 12º. Mas em relação a outros, alguns destaque negativo de piloto ou de equipas em São Paulo que queres referir?
Eu não quero ser má, mas desde que eu comecei a ver Fórmula E, eu não me lembro do Sete Câmara fazer mais do que último ou penúltimo, ou ter uma posição mais elevada apenas quando metade do grid existia. Eu não quero ser má pessoa, mas ele não estava a fazer nada.
Diz.
E o companheiro dele, o Tickton, também não. Ele é bom piloto, via-se quando ele estava na Fórmula 2. Eu acho que às vezes um piloto que é bom na Fórmula 2 e por vários entraves não consegue chegar à Fórmula 1, tenta na Fórmula E, como aqui uma alavanca por vezes, mas não se adapta ao carro, não se adapta ao estilo de corrida. E, por exemplo, o De Vries na Fórmula 1, embora eu acho que o De Vries na Fórmula 1 não teve espaço, nem tempo, nem apoio para conseguir alguma coisa, e há aqui pilotos na Fórmula E que eu não os via fazer nada, entendes? Não quero ser má, podem ser bons pilotos talvez noutra categoria, não é? Mas ali eu não sinto. Em relação à Mahindra, está a desiludir-me um bocadinho. Pensei, lá está, como disse no início, que seria mais, poderia ser uma equipa que se poderia intrometer ali em algumas corridas, mas também acho que o psicológico do De Vries não está em ótimo estado para ajudar. O Mortara não o conheço muito bem, mas eu acho que o De Vries não está em bom estado psicológico para correr, para ajudar a equipa de alguma forma, e parece que o carro também não é grande coisa, mas só explorando aqui um bocadinho do De Vries, porque eu sou fã e tenho que puxar aqui a brasa à minha sardinha, não é? O De Vries é campeão mundial de Fórmula E, não é? O De Vries já deu provas. Eu fiquei muito contente quando ele foi para a Fórmula 1, quer dizer, muito contente porque ele finalmente conseguiu o sonho dele de ir à Fórmula 1, que já era merecido há muito tempo, mas não tão contente quando vi que ele foi para a AlphaTauri, por razões que não interessam agora. E não sei até que ponto é que este regresso dele à Fórmula E não é quase que para uma vingança para o Helmut Marko, por exemplo, para dizer: ah, não me deste tempo aí, olha o que é que eu estou a fazer aqui agora, como já fez. E eu acho que isso também pode ser, pode prejudicá-lo, e prejudicando a ele vai prejudicar a equipa, vai prejudicar o parceiro de equipa, não é? Porque eles são um só muitas vezes. E eu acho que é uma questão também a ser observada durante esta época.
O De Vries tem uma questão importante, é que ele não conheceu o Gen 3, portanto, ele, ao ter ido para a Fórmula 1, perdeu a primeira época do Gen 3 e os pilotos dizem todos que o Gen 3 é muito difícil conduzir. Quer pela questão do pouco apoio aerodinâmico, quer a questão dos pneus, e tem mais velocidade, tem mais potência, portanto, torna-se um carro mais difícil de conduzir e pelo visto, requer alguma habituação. E já era esperado, de certa forma, que o De Vries, no início, tivesse mais alguma dificuldade. Mas, de facto, também ainda não... A mãe ainda tem a sua própria unidade motriz, tal como palavras do Seth Camry e do Tictum, da RT, que também tem a sua própria unidade motriz. E parece ser claramente no campeonato as unidades mais fracas. O Seth Camry, eu vou defender o Seth Camry porque eu gosto do Seth Camry. E eu acho que ele tem
muito... Eu não desgosto dele. Atenção, e mesmo a parte fora, o piloto fora do carro, não desgosto. Agora, simplesmente acho que ele não tem, pelo menos sempre que eu vejo uma corrida, ele nunca passa de baixo, não é?
Mas ele em diria, pontuou e fez uma qualificação excelente. Teve um mau fim de semana também aqui em São Paulo, mas eu acho que a RT tem de facto o conjunto da equipa do Unidade Motriz muito fraco, porque tu já tu dizias, o Danco Tictum teve muito bem na Fórmula 2. Eu também acho que o Seth Câmara é o meu dark horse, acho que é um excelente piloto, acho que ele promete, posso estar completamente enganado, mas os dois têm de facto dificuldade. E a RT não fornece ninguém, mas a Mahindra fornece a Abt e estão no fundo da tabela, não é? Portanto, de facto, temos agora o que dizíamos há pouco da Nissan, que se chega aos da frente, mas temos ali um fosso enorme entre as quatro principais motorizações, que é a Porsche, Jaguar, a DS e a Nissan e os outros. Há ali um fosso enorme. Muito bem. Tóquio, motivada para ficar a ver à noite.
Vai ser de madrugada, por isso eu posso ver.
Sim,
acho que vai ser uma corrida que eu vou ver em direito. Vou pôr o meu alarme para madrugada. Não, por cima também temos Fórmula 1 na Austrália, não é? Portanto, direita.
Talvez. Não, a Austrália é este fim de semana, não é?
É.
Fórmula 1 e Tóquio é no fim de semana seguinte, no 30 de março.
Pois é. Pronto, são duas
mas,
semanas.
Mas treinamos com a Austrália continuamos depois com
o nosso treino livre.
Tóquio.
Exato. Mas entusiasmada, primeiro porque vou ver em direito, e segundo porque, por causa do que parece ser a reviravolta do António, desta sociedade de vencer que o Mitch Evans mostra, e por mais lutas com o Sam Bird, mas desta vez que seja o Mitch Evans a ganhar, mas também não posso destacar que estou curiosa pelo resultado do Sam Bird, porque eu acho que ele, a nível de leitura de situação, leitura de corrida e leitura dos adversários de corrida, me lembra muito o Vettel e o Alonso. Temos aqui um piloto que é piloto e às vezes também é estratega, não é? Por isso, ver o que é que ele faz, exceto quando a estratégia é bater no piloto no colega de equipa. Mas temos aqui um adversário sempre atento, não é? Que nunca podemos descartar o Sembird, eu acho, não é? Por cima, com um bom carro, um bom motor, não pode ser descartado. Claro que gostava que o António ganhasse, não é? É o que eu espero, é o que eu sonho, mas não acredito, não acho que vá ser já. Acho que vai melhorar sim, mas já uma vitória não. E mesmo para ele, acho que não lhe fazia bem uma vitória já, porque para não lhe subir à cabeça, entre aspas, para ele mostrar o que está a fazer gradual, para ganhar confiança gradualmente no carro e nele próprio. E depois aí sim, que venham todas as vitórias seguidas, mas que vá com calma, que pontue acima de tudo, que não tenha nenhum acidente, que é sempre o que nós esperamos, não é? Mas Mitch Evans também muito, muito. E assim, claro que gostava de ver o De Vries ali a fazer um super-herói e conseguir alguma coisa, não?
Vamos ver. Acho que temos razões para esperar que o resto da época melhore e que o António vá progredir em termos de resultados e possa continuar a melhorar. Acho que todos partilhamos esse desejo. Só para recapitular, portanto, para Tóquio, temos os treinos livres no dia 29, por coincidência, para nós vai calhar no mesmo dia, normalmente. O treino livre 1 que era para nós a sexta-feira e depois o resto no sábado. Neste caso, temos às 7h30 da manhã, no dia 29, o treino livre 1. Temos, volta, mais ou menos às 11 da noite, também no 29, o treino livre 2. Qualificação à 1h20 da manhã e a corrida às 6 da manhã, de dia 30. Portanto, qualificação e a corrida já no dia 30. Num novo circuito, a Fórmula 1 finalmente consegue ir ao Japão, que era um objetivo, penso que quase desde o início. Portanto, há algumas expectativas em relação a este Grande Prémio, esta pista nova, e o que é que poderá proporcionar. Temos um campeonato ao rubro, como é que costuma a Fórmula E, com vários pilotos a disputar muito próximos, como já dissemos aqui, o atrativo de haver várias marcas e unidades motrizes também nessa disputa. Portanto, muita expectativa para o que é que pode vir aí no resto do campeonato. Carolina, muito obrigado. Um
Obrigada,
prazer
eu.
conversar contigo.
Igualmente. E um prazer conversar sobre Fórmula E.
E sempre aqui no nosso recanto da fé. É tudo por hoje. Muito obrigado. E obrigado a todos e todas que nos ouviram. Espero que tenham gostado desta conversa. Uma conversa mais informal, mais de adeptos, em que podemos falar bem e falar mal. Dos que gostamos e daqueles que não gostamos, é precisamente essa a ideia, de forma mais descontraída, e continuaremos trazendo também outros adeptos para podermos continuar estas conversas e intercalando com as conversas que temos também com o Miguel Roriz, para uma análise mais aprofundada, digamos, com um especialista na matéria. Até à próxima, então. E desfrutem da corrida do próximo IPRI em Tóquio. Obrigado a todos e a todas.